ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
19 de janeiro de 1982. Essa data é um marco na trajetória do Viva Maria. Isso porque foi a partir dessa data que a vinheta de abertura do nosso programa, que até então tinha na voz de Milton Nascimento sua grande expressão, passa a ser feita na voz da maior cantora do Brasil, Elis Regina. Desde então, há 36 anos, Viva Maria faz questão de ouvi-la diariamente a cada edição. Viva Elis Regina, que, por sinal, sobreviveu a duas mortes, a que lhe tirou a vida e a morte moral, promovida por uma imprensa machista, preconceituosa, hipócrita e sensacionalista. A mesma que, até hoje, insiste em explorar a imagem da mulher como um objeto. No Guia Mídia e Direitos Humanos, elaborado pelo coletivo Intervozes, esse desvio de conduta ética é denunciado, porque é essa imprensa machista que age de má fé toda vez que desvia o foco do assunto principal da pauta para colocar luz sobre os atributos físicos, sobre a roupa, enfim, num claro desrespeito ao princípio da autonomia da mulher sobre seu corpo, reduzindo assim seu papel social e contribuindo de forma perversa para a chamada violência simbólica. Como disse em fio na carta que escreveu a Elis, aspas, "Nós homens te vestimos de azul, vermelho, branco, roxo, amarelo, preto e cortamos teu cabelo curtinho, feito Joana d'Arc. E você só queria namorar nós homens. Mas nós homens não conseguimos namorar uma mulher livre. Perplexos, quarentões e médicos legistas podem suspender as diligências. Tá na caixa preta. Fomos nós, homens."
Agora o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim dizem, recontam a vida. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os ossos em fios luminosos. E aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho. Uma forma nebulosa feita de luz e sombra. Como uma estrela. Agora eu sou uma estrela.
Brasil cada vez mais se torna um país difícil para as mulheres. O relatório apresentado ontem pela organização não governamental Human Rights Watch não deixa dúvidas. Tanto assim que a entidade pediu que as autoridades brasileiras tomem medidas para conter a violência que se abate sobre toda a nossa sociedade. Mas, em especial, que tire do papel a Lei Maria da Penha. Carmen Hein de Campos, advogada, professora de direito, consultora e pesquisadora, que foi inclusive consultora da ONU Mulheres e SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, para a implementação da Lei Maria da Penha, pode melhor qualificar o porquê desse apelo justo sobre uma lei que já tem 11 anos de vida e que é considerada uma das três melhores do mundo. Seria uma crítica, doutora Carmen?
Na verdade, não é uma crítica à Lei Maria da Penha, né? É uma crítica às instituições, aos organismos, aos poderes públicos que, de fato, ainda não implementaram plenamente a Lei Maria da Penha. Então, um relatório da Human Rights Watch retrata o que, por exemplo, a própria CPMI da violência contra a mulher em 2013 já tinha apontado, né, que é o fato, assim, dos poderes públicos investirem muito pouco no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, nós temos um número reduzido de delegacias de polícia, ausência de centros de referência na cidade, uma centralização dos serviços nas capitais, poucos juizados especializados em violência doméstica. Então, o que, na verdade, o relatório está apontando é o que o movimento de mulheres, o movimento feminista, já vem denunciando há bastante tempo. É a omissão dos poderes públicos, a desconstrução, né? Se a gente olhar hoje o Brasil, a gente vai perceber que o governo federal desconstituiu praticamente a Secretaria de Política para as Mulheres, não há mais uma política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, e o resultado disso se traduz, obviamente, num aumento de mortes de mulheres, né? E uma ausência de serviços que possam acolher e ajudar essas mulheres que se encontram em situação de violência.
Pois é, nós tivemos a oportunidade de ouvir a organização dizer que fez uma visita a várias DEANs pelo Brasil afora e sentiu uma precariedade no atendimento absoluta.
Exatamente. O relatório da CPMI de 2013 já apontava isso. Eu fui consultora da CPMI da Violência contra as Mulheres, viajei o país inteiro praticamente com a relatora, na época a senadora Ana Rita, e nós já havíamos verificado naquela época na ausência de profissionais, as delegacias com poucos recursos materiais, inclusive, não só humanos, como também recursos materiais. Em alguns lugares haviam processos, né, inquéritos policiais da Lei Maria da Penha completamente atrasados, que iriam prescrever. Por quê? Por conta da ausência completa de investimento nessa política pública, que é a delegacia de polícia. Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? Uma precariedade. Por quê? Porque os estados não investem. Então, a Lei Maria da Penha, ela criou uma expectativa bastante grande e tem sido bastante útil para as mulheres. Mas, obviamente, que ainda precisamos, e precisamos muito, que haja um compromisso político desses governos, né? Em todos os níveis, para a implementação completa da Lei Maria da Penha. E, inclusive, também pensando não só, digamos, na punição, mas na prevenção da violência. Porque a Lei Maria da Penha, ela não é só uma legislação que está preocupada com a punição, não. Ela está preocupada, antes de qualquer coisa, com a própria prevenção da violência contra as mulheres, né? Isso a gente tem visto que não está acontecendo.
Infelizmente, que as autoridades venham a público se pronunciar para que o Brasil não seja mais um país tão perigoso à vida das mulheres, né? Seja em relação à violência física, seja em relação à violência simbólica, da qual Elis Regina, essa cantora que há 36 anos nos deixou, não é? Foi vítima.
Exatamente. Além da violência física, além da violência psicológica, há essa também violência simbólica que a Elis Regina sofreu, né? E a sua morte representa muito bem a necessidade de superação, né? A necessidade de respeito profundo às mulheres e às mulheres à frente de seu tempo, como era o caso de Elis Regina.
E a gente aqui se despede da doutora Carmen Rain de Campos, agradecendo muitíssimo a entrevista, na expectativa de que documentos como esse, relatórios como que a Human Rights Watch apresentou ontem ao mundo, façam eco junto às autoridades.
E muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todas.
Viva Maria.
Viva Maria, viva Elis.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.